Vamos para mais um bloco informativo na Hertz com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Criança morre em Além da Ribeira após a queda de um muro. Entram hoje em vigor os descontos decretados pelo Governo no âmbito da diminuição do tarifário das antigas SCUT. Parque de Feiras de Vila de Reis está a receber, desde sábado, uma nova edição da Feira dos Enchidos, Queijo e Mel.
Corrida de Touros dedicada ao imigrante. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas, em Tomar. Cavaleiros, Rui Salvador, Sónia Matias, Brito Paes e Bernardo Salvador. Mercado dos Amadores de Lisboa e Tomar. Bilhetes disponíveis a partir de 10 euros. Não perca a grande corrida de touros dedicada ao imigrante em Tomar. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas. Reservas pelo número 914-097-117.
Quanto ao estado do tempo para hoje, calor, com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado, por vezes forte, com rajadas na ordem dos 55 km/h durante a tarde, em especial junto ao Cabo Raso. Temperaturas máximas de 26 graus para o Porto e Leiria, 28 para Lisboa, 29 para a Guarda, 30 para Coimbra, 32 para Santarém, 34 para Castelo Branco e Tomar, 35 para Évora e 36 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A tragédia aconteceu neste domingo em Além da Ribeira, no Passo da Comenda, União de Freguesias Madalena de Zelga. Uma criança com 5 anos de idade faleceu após ter sido apanhada pela queda de um muro que, segundo a Hertz apurou, já apresentava sinais de alguma degradação. O alerta terá sido dado pelas 20h e 26 de domingo. O menino, que reside em França com a família, são imigrantes, estava de férias em Além da Ribeira, situado entre o Passo da Comenda e Porto da Lage, e neste caso encontrava-se na companhia do avô. No local, registro para a presença da Ambulância de Suporte Imediato de Vida, do Hospital de Tomar e ainda do INEM de Orém, embora nada pudessem fazer para salvar a criança.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Duas pessoas perderam também a vida por volta das 13 horas deste domingo, ao que tudo indica, vítimas de disparo de uma caçadeira. A ocorrência aconteceu na Avenida das Nações Unidas, na localidade de Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente. Um casal, um homem e uma mulher, com idades na casa dos 80 anos, foram encontrados sem vida na manhã de domingo pelo filho do casal. Segundo a Hertz apurou, junto de fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, estará em causa um homicídio seguido de suicídio. Ou seja, um dos envolvidos, possivelmente o homem, terá disparado mortalmente contra a mulher e em seguida suicidou-se. Tudo aponta para que a doença prolongada da mulher, que sofria de Alzheimer, esteja na origem destes trágicos acontecimentos, uma vez que o homem já teria dito a amigos que se sentia bastante afetado com a doença da mulher. No local esteve também a polícia judiciária, que além de recolher a arma envolvida no incidente, terá também recolhido outros indícios que possam vir a explicar, em definitivo, o sucedido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entram hoje em vigor os descontos decretados pelo Governo no âmbito da diminuição do tarifário das antigas SCUT, caso da A23, com uma redução de 15% nas portagens. Este não é, no entanto, um processo pacífico, já que tanto as autarquias como os movimentos de utilizadores defendem que estas vias deveriam ser, ou melhor, estas portagens deveriam de ser abolidas na totalidade. É o caso do Movimento Utilizadores de Serviços Públicos do Distrito de Santarém, que, em comunicado, recorda que os descontos previstos não são significativos e não contribuem para um aumento do trânsito nestas vias. O movimento recorda ainda que não há alternativas e que a degradação do piso, a poluição e a insegurança vão aumentar dentro das localidades. O Movimento de Utilizadores dos Serviços Públicos de Santarém recorda também o caso da A13, que fica como uma das mais caras do país e sem qualquer desconto. Face a tudo isto, O Movimento de Utilizadores dos Serviços Públicos refere que os custos de cobrança vão manter-se elevadíssimos e que as rendas para as concessionárias vão também manter-se, defendendo por isso a abolição definitiva das portagens na A23 e na A13. Recorde-se que, entretanto, a Câmara e Assembleias de Tomar aprovaram documentos onde expressam a necessidade de ter a A13 dentro do grupo das abrangidas, mas sem sucesso, pelo menos até agora. Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, questionada ainda recentemente pela ERT sobre este assunto, garantia que, em setembro, a Câmara irá voltar ao assunto.
Aquilo que foram as posições tomadas, quer em reunião de Câmara, quer na própria Assembleia Municipal, para nós o dossiê não está fechado. Portanto, sabemos desde o início, e o Governo desde o início disse que iria haver uma redução nas ex-executes. A A13 não é uma ex-execute, e portanto nós sabíamos que a A13, e daí desde o início não se ter falado na A13. No entanto, como nós entendemos que a A13, para além de, como disse bem, é das mais caras do país e é uma via estruturante para um conjunto de concelhos, nomeadamente na ligação a Coimbra, entendemos que ficamos prejudicados se não houver também uma diminuição na A13. Este primeiro pacote de negociações, este primeiro pacote que o Governo fez de redução agora, já a partir do próximo mês, era as ex-executes, como disse. Nós, entendemos que o dossiê não está encerrado naquilo que são um conjunto de outras autoestradas que foram construídas logo com o perfil da autoestrada, que é o caso da A13. E, portanto, todas as tomadas de posição que quer a Câmara, quer a Assembleia, quer a própria comunidade intermunicipal, mantêm-se válidas e, para nós, o dossiê não está encerrado. Não houve aqui uma pressão maior, para além daquela, do que remeter aos membros do Governo aquilo que foram as deliberações de Câmara e de Assembleia. Portanto, vamos deixar a fechar esta fase e em setembro voltaremos à carga, aí sim, com o pedido de reunião formal para que analisem também a questão da A13 e de um conjunto de outras autoestradas que, volto a dizer, o tratamento é completamente diferente desta A23, que foi construída como secute e passou à autoestrada. E, portanto, é um dossiê diferente.
As vias que passam a estar, então, a partir de hoje abrangidas com o desconto de 15% são, sobretudo, antigas secute, como referimos. Casos da A22, A23, A24, também A25 e a A4.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque de Feiras de Vila de Reis está a receber, desde sábado e até 7 de agosto, uma nova edição da Feira dos Enchidos, do Queijo e do Mel. É uma organização do município de Vila de Reis, certame que celebra este ano a sua 27ª edição, divulgando uma vez mais as atividades económicas do concelho e apresentando ali os mais variados produtos artesanais. O evento conta com 110 expositores, oriundos de vários pontos do país, que ali dão a conhecer o melhor da gastronomia regional e artigos em artesanato, assim como representam os setores industrial, comercial e de serviços de várias regiões do país, mas em particular do concelho de Vila de Rei. Coube ao Presidente da Assembleia Municipal Local, Paulo Brito, fazer a primeira intervenção na abertura do certame. O autarca recordou que são necessárias novas medidas e também novas ideias para promover o desenvolvimento do interior do país.
Precisamos, se calhar, de novas estratégias e novas medidas. Novas ideias para valorizarmos o interior do país. Precisamos, talvez, de um novo modelo para captar pessoas, para captar, acima de tudo, para captar investimento. É verdade que o empreendedorismo é excelente, é verdade que o empreendedorismo é muito bom, é verdade que os vilarregenses têm sido empreendedores, é verdade também que temos neste momento o Portugal 2020, com uma série de iniciativas para os empreendedores, para os jovens empreendedores, mas, sinceramente, estou convencido que não chega. Precisamos de políticas um pouco mais, eu diria, revolucionárias, de atração de investimento. Porque não, diria eu, um imposto zero, durante um tempo, para as empresas produtivas que queiram se instalar no interior do país. Por que não? Porque eu sei que não é um caminho fácil este, mas eu penso que é necessário políticas públicas a nível nacional que possam efetivamente promover uma estratégia de implementação de projetos produtivos no interior do país.
Referência também para a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, que recordou, de facto, o potencial desta iniciativa. O autarca disse na altura que é graças à aproximação e relacionamento que tem vindo a ser promovido entre o município e os agentes económicos do concelho é que a mesma se torna possível. Ricardo Aires destacava assim alguns dos aspectos que tornam esta uma feira com grande potencial.
O relacionamento bom e direto com os empresários e comerciantes tem trazido uma aproximação cada vez maior de intervenção dos responsáveis pelo município a estes agentes de empreendedorismo, num espírito de colaboração saudável e muito produtivo. Aproveito esta oportunidade para anunciar que lançamos hoje uma loja online de produtos endógenos, em estreita articulação com os produtores que atualmente já integram a loja de produtos endógenos no mercado municipal. Ainda no âmbito da articulação com os agentes privados, com a criação do CLDS 3G e do Gabinete de Inserção Profissional em parceria com o Instituto do Emprego, este espírito que anteriormente referi tem vindo a dar bons resultados. Com estes gabinetes, posso afirmar neste momento que nos últimos tempos o município de Vila de Rei tem vindo a apostar fortemente no lançamento de bases de apoio à iniciativa privada, através do estímulo aos empresários. Como, por exemplo, lançámos recentemente o Regulamento de Apoio à Iniciativa Privada, que incide, quer sobre novas empresas ou investimentos no concelho, quer também nas empresas já instaladas. Os apoios concedidos procuram englobar não só a vertente industrial, mas também todos os comércios e serviços, bem como investimentos nas áreas agrícola e florestal. Com este regulamento será possível apoiar a criação de novos postos de trabalho com um apoio no valor de 500 euros por cada um, mas também a aquisição de mobiliário, a aquisição de animais, a construção de casas de apoio agrícola e a aquisição de aves, entre muitos outros apoios. Estamos em crer que este regulamento diferenciador permitirá estimular a consolidação do tecido empresarial existente, mas também constituir o nosso concelho como um território cada vez mais atraente para os investidores, potenciando a economia local e a criação de emprego.
O certame contou também com a presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Manuel Soares Miguel, que presidiu a abertura da iniciativa. Na ocasião, este membro do Governo falou da necessidade, entre outros aspectos, de serem criadas medidas de discriminação positiva no sentido de incentivar o investimento no interior do país.
É óbvio que tem que se olhar e criar medidas que possam, de alguma forma, fazer alguma discriminação positiva no sentido de poder beneficiar aqueles que escolhem estes territórios para investimento. Não tenho dúvidas disso, o Governo já deu sinais disso, nomeadamente recentemente com a baixa de portagens em territórios, digamos, mais periféricos, mas eu também quero partilhar aqui, como tenho partilhado noutros territórios. A minha experiência, não sou rapaz nem novo nem velho, já levo 59 primaveras, e levo alguns anos de autarquias, nomeadamente os últimos 12, como Presidente de Câmara, eu costumo dizer que não é que não acredite em milagres, mas o milagre de Fátima faz para o ano 100 anos e durante estes 99 anos nós não tivemos notícias de mais nenhum. E por isso estivemos à espera de milagres, a gente espera por um de 100 em 100 anos. Mas há um milagre ou uma revolução, como dizia o senhor Presidente da Assembleia Municipal, que eu acredito. E essa revolução, ou esse milagre, é o milagre ou a revolução do trabalho de todos os dias. E o trabalho de todos os dias daqueles que cá estão. E aqueles que cá estão contam muito mais que aqueles que não estão cá. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que se a unidade de missão para a valorização do interior deve criar condições favoráveis para que quem aposta nestes territórios possa apostar de forma mais leve, mais ligeira e com mais proveito, também acredito, e acredito piamente, que se não for o trabalho daqueles que cá estão a puxar por essas coisas, dificilmente a gente consegue alguma coisa.
Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Manuel Soares Miguel, presente nesta abertura da Feira dos Enchidos Queijo e Mel em Vila de Rei, feira que se prolonga até o próximo dia 7 de agosto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda em Vila de Rei, pode estar em vias de sofrer novos desenvolvimentos a questão da criação ali de uma unidade de cuidados de saúde mental. Este é, aliás, um desejo de longa data do município vilarregense num processo que se encontra em análise há já algum tempo junto do Ministério da Saúde. Ricardo Aires, o Presidente da Câmara de Vila de Rei, aproveitou a presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Manuel Soares Miguel, precisamente no último sábado, como referimos, para solicitar a intervenção deste membro do Governo junto do Ministro da Saúde para que o processo avance.
Este Conselho é um dos conselhos a nível do nosso país que apostou numa área que hoje é uma referência a nível nacional, que foi a área social. Senhor Secretário de Estado, o Conselho de Vila de Rei precisa urgentemente de uma estrutura que albergue uma unidade de cuidados continuados de saúde mental. Sendo assim, irei dar no final desta sessão um dossiê com uma carta de conforto do anterior Governo, em que diz ser essencial a construção de tal estrutura neste Conselho. Um protocolo entre o município de Vila de Rei e a Sestitop, instituição esta que está em condições de realizar esta estrutura. Queremos que esta referência que Vila de Rei tem seja uma continuidade, visto necessitarmos de dar, nesta área, outras respostas. Esta unidade vem dar resposta às instituições já cá criadas, porque há utentes nessas instituições que deviam estar em outra valência e darmos a esses utentes ainda mais qualidade de vida. Quero fazer aqui uma ressalva a todas as IPSS do nosso Conselho pelo magnífico trabalho que estão a fazer nesta área. Sabemos que este Governo também anseia com esta visão e também sabemos que é uma prioridade para o Governo, que Vossa Excelência e muito bem incorpora, de colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. Sendo assim, solicitamos os bons ofícios de Vossa Excelência junto do Ministério da Saúde para desbloquear o processo relativo à Unidade de Cuidados Continuados de Saúde Mental, processo esse que está há algum tempo a ser analisado por este organismo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi inaugurada esta manhã na Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartaz da Fonseca, a exposição de artes plásticas Olhar Tomar. São 12 obras da autoria de Maria da Conceição Flores, que aos 90 anos de idade realiza assim um sonho e a sua primeira exposição. Composta por obras selecionadas entre um vasto conjunto de pinturas, gravuras e desenhos, a mostra retrata um período emblemático da cidade de Tomar, que se situa entre os anos de 1989 e 2012. A reportagem da Hertz esteve na abertura da exposição e falou na altura com Maria da Conceição Flores, ela que é autodidata, precisamente sobre este seu gosto pelas artes plásticas.
Eu sempre tive uma grande vocação pelo desenho e pela pintura. Não, quer dizer, nunca convivi com pessoa que exercesse esta profissão, se pode chamar profissão. Nunca. Nem ninguém nunca me ensinou nada. Mas eu, como adorava isto desde criança, eu ainda não andava na escola, já gostava de desenhar.
É, no fundo, uma autodidata. Foi aprendendo com o fazer, não é?
A minha custa. Como se costuma dizer, é verdade. E então a minha paixão ainda, sobretudo, é a pintura a óleo. É que eu gosto muito.
Porquê o óleo, em concreto? Uma vez que também tem outras formas aqui.
Pelas cores, talvez pelo sombreado. É assim que eu gosto.
Mas não se limita a expressar a sua arte através do óleo. Também tem outras técnicas que habitualmente usa.
Tenho. É com guache. Eu tenho uma coleção do Reis de Portugal, todas pintadas de guache, o Reis. E tenho as principais figuras, até o Cavaco Silva, mas aí é a carvão. Quer dizer, isto para mim é um prazer, pronto. É como a música.
Que temas é que gosta de tratar? Já referiu aqui alguns, mas em concreto o que é que gosta mais de tratar como tema?
Eu mais gosto é da figura humana. Mas para fazer uma cara tem que se saber, não é? Mas eu faço à minha moda.
Vai expressando de acordo com o sentimento do momento, é isso?
Pois, exatamente. Eu vou olhando, vou vendo. E assim, não tenho técnica porque nunca aprendi nem nunca ninguém me ensinou.
É a primeira exposição, segundo julgo saber. Como é que é este sentimento de realizar ao fim de todos estes anos, já nesta idade avançada que tem, uma exposição como esta?
Eu não sou pessoa que gosta muito de me exibir. E como estes trabalhos, acho que o maior valor que tem é para mim e para os meus. E é para quem faço. Os meus trabalhos é para os meus e para os meus amigos. Que tenho amigas poucas, mas com um laço muito grande.
Olhar Tomar, exposição de artes plásticas de Maria da Conceição Flores na Biblioteca Municipal de Tomar António Cartacho da Fonseca. Exposição hoje inaugurada e que ali vai permanecer ao longo dos próximos dias. E é tudo. Fechamos assim a informação local e regional. Regressa aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.